está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, quinta-feira, hoje, dia 9 de janeiro de 2020, dia do Fico. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
A área destinada pelo INCRA ao FAM em Vila Amazônia será a Fazenda Experimental do Ixes.
Casa de Acolhida Santa Rita abre inscrição para cursos e oficinas para crianças e adolescentes.
A área missionária São Francisco Xavier em Vila Amazônia recebe seminaristas do Piauí.
Vigilância em saúde de olho em possíveis abates clandestinos nas festas de São Sebastião.
Alto índice de abates de gado clandestino preocupa a DAF e órgãos se juntam para a fiscalização.
Santos Futebol Clube de Parintins vai a Juruti enfrentar o Grêmio Paraense.
SAI Parintins desliga sistema de abastecimento de água para conjunto da Xan.
Procon fecha o ano de 2019 com mais de 5 mil atendimentos.
Wilson Lima revoga dispositivo da reforma administrativa que alterou salários de gestores.
Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar.
Agora em Parintins, 12 horas e 2 minutos, boa tarde.
Educação.
A Universidade Federal do Amazonas, UFAM, firmou com a superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, um contrato de cessão de uso de 2 lotes do projeto de assentamento Vila Amazônia no município de Parintins.
Os lotes serão destinados a usos acadêmicos do curso de zootecnia do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia, o ICSES, Unidade Acadêmica da UFAM no município de Parintins.
À frente das negociações com o INCRA, o reitor em exercício, o professor Jacó Coen, comemora a conquista da universidade. Os lotes sediarão uma estrutura que favorecerá as atividades de ensino, pesquisa e extensão do curso de zootecnia, apoiando as comunidades do Médio e Baixo Amazonas, declarou o gestor.
O diretor do ICSES, o professor José Luiz Pereira, ressalta a importância da Fazenda Experimental, que é fundamental para o aprimoramento prático das atividades teóricas que os professores trabalham em sala de aula.
O professor Tiago Viana da Costa, coordenador acadêmico do ICSES, e professor do Colegiado de Zootecnia desde 2007, detalha as atividades que serão desenvolvidas nos lotes, assegurando que a estrutura será construída comportando os diversos setores do curso de zootecnia, tais como os de criação de peixe, coelhos, abelhas, aves, suínos, bovinos, equinos, caprinos e ovinos, e trará uma maior visibilidade para o curso, pois os discentes poderão atrelar seus conhecimentos teóricos com os práticos, realizando inclusive seus estágios e trabalhos de conclusão de curso.
O projeto Casa de Acolhida Santa Rita de Cássia está com vagas abertas para alunos interessados em participar das atividades oferecidas a crianças e adolescentes, na faixa etária entre 9 a 15 anos.
As oportunidades estão sendo oferecidas na Casa de Acolhida Santa Rita e Núcleo Nazaré.
De acordo com a coordenação, na pessoa da coordenadora assistente social Adelaide Viana, os pais e responsáveis devem levar os seguintes documentos do aluno:
certidão de nascimento e uma foto 3x4.
E do responsável RG e CPF, comprovante de residência e cartão Bolsa Família.
As oficinas e cursos são informática, desenho, violão, pintura em tecido, pintura em tela, bordados e reciclagem em geral.
O Centro Educativo Nossa Senhora das Graças organiza os últimos detalhes para a colônia de férias, que será realizada em 2 momentos com alunos do Centro Educativo, sendo que de 12 a 14 será com as crianças e de 18, ou melhor, de 15 a 18 com os adolescentes.
O local do evento será o Centro de Formação do Arcanjo Lutier com a aularia, onde, além de brincadeiras, músicas, momento cultural, também serão desenvolvidos temas de reflexão para os 2 tipos de público.
De acordo com a coordenadora pedagoga Naldilene Jacaúno, o evento tem como um dos objetivos trazer aprendizado e melhorias para as crianças e adolescentes.
Naldilene Jacaúno destaca que as temáticas serão desenvolvidas também no decorrer do ano e comenta sobre a expectativa dos alunos em participar do evento recreativo.
Este ano nós estamos iniciando falando um pouco do questão do ser, da pessoa, do ser humano. Tanto que para as crianças nós vamos falar como tema O Olhar Que Me Abraça, e para os adolescentes Do Nada ao Ser. Então, esse tema, ele vai fazer uma abertura de todo o trabalho que nós vamos estar realizando durante este ano de 2020. E, com certeza, vai ser um trabalho muito, muito bom, né? Um trabalho que vai trazer muito aprendizado, um olhar diferenciado para cada criança que aqui nós atendemos. E a intenção sempre é procurar acolher, cuidar, né, zelar por essas crianças, oferecer um conhecimento que possa servir para a vida dela. Então, a Colônia de Férias vem trazer isso esse ano. Tanto que os filmes, eles estão tudo dentro disso aqui, desse olhar, né? As músicas, as brincadeiras também estão trazendo isso aqui. Acredito que esse tema, ele vai ser muito útil, ele vai ser muito valioso dentro do trabalho que nós vamos estar realizando esse ano. Então, a Colônia de Férias é só a abertura de tudo isso. É claro que, assim, é muito divertido para as crianças, elas se empolgam muito. Então, elas ficam perguntando desde a metade do ano, e aí, eu vou poder ir na Colônia de Férias? Porque, na verdade, a gente não pode levar todo mundo, né? Que, assim, é muito difícil atender tantas crianças durante um momento que a gente vai estar lá. Até porque é diferente, que no centro nós temos toda uma estrutura que pode acolher essas crianças e tudo. Na Colônia de Férias é diferente, a estrutura é menor, então não dá para levar muita gente. A gente leva, assim, uma quantidade bem reduzida, mas com certeza é um momento, assim, que todos eles esperam para chegar nesta hora.
O Sintean, Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Estado do Amazonas, ingressou no Ministério Público Estadual com um pedido de investigação. Você confere que, além disso, o governo do estado deve fazer a contratação de empresa para gerir o ticket de alimentação dos servidores do estado.
Atualmente, o ticket é pago diretamente na conta dos servidores. O governo do estado alega a falta de dinheiro. Por que contratar uma empresa para confeccionar os cartões se o valor pode ser pago diretamente para o trabalhador e ainda economizar dinheiro público? Questionou a presidente do Sintean.
Ela enfatiza que a confecção de cada cartão gera um custo, assim como a manutenção mensal.
É um prejuízo maior ainda para os trabalhadores do interior. São poucos os estabelecimentos que aceitam cartão e, quando aceitam, cobram uma taxa a mais, explicou a diretora.
Além disso, Ana Cristina disse que o cartão restringe o uso do benefício, uma vez que o ticket só pode ser usado em estabelecimentos que aceitam o cartão.
Em Parintins, 12 horas e 8 minutos.
Religião.
Em 2019, a paróquia de Nossa Senhora do Carmo recebeu a graça da instalação da paróquia ou da Pastoral do Surdo, que auxilia católicos surdos em prol da acessibilidade e o acompanhamento durante as celebrações na catedral, além de promover a luta pelos direitos sociais da pessoa com surdez.
O vice-coordenador da Pastoral do Surdo, Carlos Eduardo da Silva, comenta que após a criação do movimento, a comunidade surda passou a frequentar mais a igreja e que em 2020 a expectativa é expandir o trabalho.
O ano de 2019 foi um ano de muitas conquistas, vamos dizer, para a comunidade surda parintinense, que a pastoral veio para somar com essa comunidade. Antes eles não tinham esse contato da presença da palavra de Deus. E para o ano de 2020, nós queremos dar essa continuidade nesse trabalho, chamando mais pessoas para participar conosco dos encontros da pastoral. Iremos iniciar esse ano a catequese para os surdos, sendo acompanhado pelo Padre Jânio, com uma formação diferente, mais visual, para que eles entendam de fato como foi a vida de Jesus, de todos os personagens bíblicos, e que isso aumente cada vez mais o desejo deles de evangelizar os próprios surdos. Porque nós temos um padre, o padre Wilson, é o padre surdo, que ele diz a melhor coisa é ver os surdos evangelizando surdos. E queremos ver o nome de Jesus na mão dos intérpretes e também dos surdos. E é isso que nós queremos.
O pré-lançamento da pastoral foi feito no dia 18 de janeiro de 2019, por isso haverá uma celebração especial nos próximos dias para festejar a data, como explica o vice-coordenador.
Dia 18 vai estar fazendo um ano do pré-lançamento da Pastoral do Surdo. Então nós vamos organizar também uma programação para lembrarmos também desse dia muito importante. E no dia 2 de junho, a Pastoral completa um ano de fundação mesmo, de fato. Parintins e Maués, vamos estar todos unidos.
E assim, com o trabalho que tem, visto que aumentou o número de pessoas surdas a frequentar a igreja, com o trabalho da Pastoral?
Sim, aumentou muito o número dos surdos e eles chegam cada vez com uma dúvida diferente. Eles às vezes perguntam, uma coisa tão simples eu não sabia. E isso faz a gente se sentir que estamos fazendo um trabalho bom, que está beneficiando eles e que está trazendo, chamando mais pessoas.
Um grupo de 13 seminaristas, mais dois padres do estado do Piauí, chegaram ontem à Diocese de Parintins para dias de missão na Amazônia. A excursão missionária de troca de experiências se intitula Do Coração do Nordeste ao Coração do Norte.
Aqui eles se juntam aos seminaristas da casa e se dividiram em três grupos para visitar até o dia 21 de janeiro as áreas missionárias São Francisco, Xavier em Vila Amazônia e Nossa Senhora do Rosário, bem como a paróquia de São Sebastião, em Mocambo e Caburi.
O sacerdote Marcelo Afrânio, que atua na gleba de Vila Amazônia, convoca as famílias a receberem os missionários e participarem dos encontros programados.
Que a comunidade, né, a família, as pessoas, os jovens, né, possam assim, acolhê-los e fazer assim, uma bonita festa para, né, receber esses nossos amigos e também fazer o acompanhamento com eles, né, que eles estão vindo para a missão, né, para conhecer a nossa realidade e também para ajudar nas atividades, os trabalhos que eles sabem fazer dentro do campo pastoral, né. E também convido assim, os coordenadores, né, a gente de pastoral que nesse tempo que estão nas suas comunidades, né, possam se envolver cada vez mais para a gente fazer assim, um encontro muito legal, muito especial com eles.
O sacerdote comenta ainda sobre a oportunidade de a troca de experiências a partir da vivência de realidades diferentes.
Sem dúvida, isso é, já eu vejo assim como um sinal daquilo que a igreja concluiu no último mês de outubro do ano passado, do sínodo, né, da Amazônia, essa experiência de conhecer a nossa realidade. Então, nós iremos aprender com eles, certamente eles irão aprender muito conosco aqui. Essa experiência certamente vai favorecer um crescimento humano para eles, para o trabalho deles futuro, né? E certamente para nós aqui fica coisas boas que vão marcar, né, quem tiver essa oportunidade de estar com eles aí.
Em Parintins, 12 horas e 13 minutos.
Saúde.
A Coordenadoria de Vigilância em Saúde de Parintins alerta aos festeiros de São Sebastião quanto ao abate de carne que será consumida durante as festividades. Um encontro com essas lideranças deve ocorrer nos próximos dias para que todo cuidado seja tomado quanto à qualidade da carne.
A coordenadora Elaine Pires faz o alerta para que tudo possa ser feito conforme as orientações da Vigilância em Saúde.
Então, na verdade, a gente já faz um trabalho, né, com todos que a gente chama de festeiros, nesse período da festa de São Sebastião, no mês de janeiro. Na verdade, as orientações começam desde o mês de dezembro, mas a gente vai fechar essas orientações com um encontro, uma reunião, né, com esses festeiros, os órgãos envolvidos, né, convidamos a ADAF e também o representante do Matadouro, para justamente reforçar em relação à questão da explicação da emissão do GTA e o abate, né, que sai pelo matadouro, justamente que aí é a viabilidade da carne, né, para o consumo justamente das pessoas que irão participar dos festejos. E aí é importante chamar a atenção, né, que aí a gente faz esse monitoramento, a equipe faz o monitoramento, que nós temos a parceria com a Polícia Militar e a Polícia Militar, ela fica em conjunto com a equipe, atenciosamente voltada para essa prática, né, do abate clandestino. Então, mais uma vez, informar e chamar a atenção das pessoas que possivelmente tenham ou, por algum motivo, vai ser esse ano que vai fazer a primeira festa, nos procure, porque aí a gente repassa as orientações e aí que no momento em que for abordada pela polícia, e se for abate clandestino, todo o animal que tiver de carne será apreendido, né, e aí feito o possível descarte, o destino correto no aterro sanitário. Então, a recomendação é que vai fazer a festa, é o primeiro ano, então procura a vigilância que a gente passa as orientações. E os demais que já fazem todos os anos, a gente vai ter esse encontro para a gente reforçar essas informações.
E o aumento no número de abates clandestinos de carne bovina preocupa a DAF.
A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas tem constatado o aumento no número de denúncias contra o abate clandestino. A prática está diretamente relacionada ao crime de roubo de gado nos beiradões da região.
O diretor da DAF em Parintins, José Raimundo de Souza, destaca que a agência tem trabalhado para oferecer uma resposta rápida quanto a esse problema.
Nós queremos dar uma resposta para a sociedade, em particular para os nossos amigos pecuaristas, quanto à carne que circula na Vila Amazônia e alguns bairros periféricos da cidade. Já foi identificado que existe açougue, tanto na Vila Amazônia como em alguns bairros periféricos, que tem carne. E sabe-se que essa carne não está vindo do matadouro. Então, é de origem exclusa. A gente tem que verificar que isso daí é fruto de roubo de gado. Então, ainda este mês, nós vamos estar fazendo uma reunião. Vou estar convidando o Ministério Público, as Polícias Militares Civil, a Vigilância Sanitária e a Diretoria do Matadouro, para que a gente possa fazer uma reunião, para a gente tentar coibir essas ações.
O diretor explica ainda que a ação contra o abate clandestino deve ser conjunta, uma vez que todos os órgãos de fiscalização estão interligados.
Assim, tudo está ligado, tudo, uma coisa está ligada à outra. A DAF emite o GTA para o gado entrar no matadouro. Os açougues só podem receber carne se for do matadouro na qual o gado foi inspecionado. Esses açougues, eles são autorizados a funcionamento pela vigilância. Então tem uma coisa ligada à outra. É uma possibilidade muito grande de a gente fazer o controle dessa carne que está circulando. E aí a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Ministério Público nos ajudam a fortalecer para que a gente possa dar uma resposta para a sociedade quanto a essa questão específica do roubo de gado.
Sem estoque de pentavalente, crianças menores de 1 ano vão receber dose de vacina TDP contra a difteria, tétano e coqueluche no Amazonas.
As salas de vacina das unidades de saúde do estado estão administrando temporariamente a DTP, no lugar da pentavalente, em crianças menores de 1 ano de idade.
A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas informou que a recomendação do Ministério da Saúde foi encaminhada por ofício este mês.
Agora em Parintins, 12 horas e 17 minutos.
Momento Esportivo.
O Santos Futebol Clube de Parintins se prepara para confronto contra o time Grêmio de Juruti, no estado do Pará, no dia 18 de janeiro. É um amistoso entre duas equipes que foi confirmado pelo presidente da Adilson Atividade e o vice Aelson Ferreira.
A equipe parintinense tem no comando a maior congregação mariana Nossa Senhora das Graças, da paróquia de São José Operário.
A diretoria firmou parceria com os senhores Isabel e Aildon de Juruti, ambos responsáveis pela equipe paraense.
Dia 18 acontecerá em Juruti Velho duas partidas amistosas, interação de campo, interagindo dois municípios de grandes rivalias, Parintins e Juruti, ou seja, Amazonas e Pará, onde acontecerá no primeiro jogo, às 14 horas, o Master Amazonas e São Sebastião, como também às 16 horas, a segunda partida principal, Grêmio e Santos. Através do senhor Abel, ele gostaria de acrescentar este evento no calendário do município, que para nós é uma grande honra. Um elenco, uma equipe, aproximadamente 65 pessoas, estará se deslocando até Juruti Velho a convite, que para nós é maravilhoso, porque após este evento já temos outro já agendado, onde o Santos foi convidado devido ao campeonato no Juruti Velho, já está acontecendo, onde nós faremos também a entrega de faixa para o campeão. Ficamos muito felizes com isso, e isso para nós é relevante. Agradecemos a Deus por compreender, entender e saber que a evangelização não é só apenas dentro de uma igreja, mas evidentemente, claro, também podemos evangelizar fora da igreja. E por que não na interação esportiva? Isso é muito bem acatado.
E após vencer por 3-2 o Velo Clube de São Paulo em jogo da segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Nacional Futebol Clube segue firme na competição e se prepara para o jogo decisivo de hoje, quinta-feira.
A partida vale a classificação para a segunda fase da competição. A equipe enfrenta o Red Bull Brasil às 16 horas, horário de Manaus, no estádio Benito Agnello Castelhano, em São Paulo.
O Nacional conta com o apoio do governo do estado por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento, que doou as passagens para a equipe.
12 horas e 20 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
A diretoria do SAI Parintins comunica aos usuários do sistema de distribuição de água potável em Parintins que, em virtude da necessidade de manutenção no reservatório do bombeamento da Xan, o sistema será desligado a partir das 21 horas dos dias 9 e 10 de janeiro.
De acordo com a nota divulgada, a direção espera concluir os serviços no menor espaço de tempo possível, reduzindo os transtornos à população parintinense.
Os novos conselheiros tutelares de Parintins e seus suplentes, eleitos no dia 6 de outubro, participaram durante 2 dias de um curso de capacitação no Centro do Idoso Pastor Lessa, no bairro Itaúna 2, de 7 a 8 de janeiro.
O treinamento é promovido pelo CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em parceria com o Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social, o Coengemas.
O Rogerson Faria, Josefran Lima e Iris Cima são os novos conselheiros tutelares eleitos. Ana Miranda e Ivanês Oliveira se reelegeram.
A presidente do CMDCA, Joelice Trindade, destaca esse momento importante antes da atuação dos novos conselheiros tutelares.
É um momento ímpar, é um momento de muito, muito, muito satisfatório para nós, enquanto colegiado, enquanto comissão especial, que estávamos à frente de todo esse certame aí. Eu acredito que é de suma relevância capacitá-los, né, para que eles possam estar no dia após a posse, na sua execução da função como conselheiro tutelar, aptos realmente, né, realmente para eles terem o conhecimento das suas competências, das suas habilidades, né, o que compete ao conselho tutelar e quais os outros encaminhamentos que eles têm que fazer, proceder durante o seu processo de atendimento e de trabalho dentro do colegiado, conselho tutelar. E junto nós alinhamos dentro desse processo esse convite para a rede de proteção. Eu acredito que esse é um momento de fazer com que a própria rede de proteção ela possa estar também, né, se capacitando, buscando novos mecanismos de trabalho, novas orientações técnicas que regem mesmo a competência de cada técnico dentro dos seus serviços dos programas sociais no município.
Jolice explica ainda sobre os principais temas que foram abordados durante a capacitação ministrada pela presidente do Coegemas, Eudilene Alves.
Os temas eles foram provenientes daquilo que rege ao Conselho Tutelar, o que rege ao sistema de garantia, tudo aquilo que vem a abranger, tudo ainda o trabalho, né, qualificado desse profissional, desse conselheiro que vai estar à frente do colegiado, com o histórico da família, da criança e do adolescente no Brasil, no município, no estado, né? Vários destaques, várias temáticas como o contexto histórico, sobre quem é a criança, quem é o adolescente, sobre a própria leitura na íntegra sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é isso que eles vão trabalhar na sua execução de trabalho, é serem conhecedor do Estatuto da Criança. E fora outras legislações que faz parte do sistema de garantia, como proteção básica, ela retratou sobre o SUAS, ela falou sobre o Cadastro Único, sobre o Bolsa Família, dos programas e serviços ofertados para este público, falou sobre a criança como prioridade. Então foram vários temas que ela trouxe que veio dar um destaque bastante abrangente para essas pessoas, para esses conselheiros que vão estar aptos a partir do dia 11, dia 10 de agora de janeiro, né, após a posse, atuarem no seu âmbito de trabalho.
A posse dos novos conselheiros está marcada para amanhã, dia 10 de janeiro, às 17 horas, no Centro do Idoso Pastor Lessa.
O cidadão parintinense que se sentir lesado enquanto consumidor pode procurar no pronto atendimento ao Cidadão PAC os serviços do PROCON, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor.
O estande se apresenta como ferramenta para a solução de problemas ou encaminhamentos fundamentais para a resolução perante a Justiça.
Em conversa com o jornalismo Alvorada, o representante do PROCON em Parintins, Daniel Adelino, apresentou o número de atendimento em 2019 e a subida nas reclamações ligadas ao comércio local.
Bom dia. Primeiramente, no ano de 2019, nós tivemos um patamar de reclamações formalizadas junto ao órgão de defesa do consumidor de 5.930 reclamações formalizadas. E dessas 5.930, nós tivemos cerca de 98% de pessoas já resolvido seus problemas aqui. O restante foi encaminhado à justiça, certo? Todo devidamente documentado, identificando quais são os seus direitos, porque o órgão de defesa do consumidor em Parintins, ele ajuda os consumidores e ao mesmo tempo orienta eles quais são os seus direitos para que eles busquem e procurem resolver junto à justiça o que cabe a eles como recurso. Inclusive, até mesmo nós tivemos uma grande surpresa de reclamação esse ano, o do comércio local. O comércio local começou a aumentar o índice de reclamação e vem aumentando cada vez mais. As pessoas vêm buscar os seus direitos e agora no final do ano, ainda nós estamos esperando a demanda agora do final de ano, agora no início de janeiro, de reclamação. Mas o comércio local agora já está começando a ter mais reclamações referentes, mas também está resolvendo problemas.
Após o recesso de Natal e fim de ano, os trabalhos no prédio da 4ª Zona Eleitoral de Parintins foram retomados. As novas regras eleitorais para a eleição 2020, que irá eleger prefeito, vice-prefeito e vereadores, já foram incorporadas pelos profissionais.
Uma dessas normas de respeito à publicação de pesquisa de intenções de votos. De acordo com o técnico judiciário Manivaldo Chaves, os pretensos candidatos devem estar atentos a resoluções do TSE.
Especificamente, eu chamo a atenção a todos aqueles pretensos candidatos em relação à pesquisa eleitoral. Então, toda pesquisa de opinião pública que envolver eleições 2020 e candidatos, pretensos candidatos, ela deve ser registrada no sistema próprio da Justiça Eleitoral e está disponível no site do TSE ou então do TREAM. E essas pessoas que desejem publicar pesquisas, elas devem atentar para essa resolução, por essa norma, porque nessa norma ela trata da pesquisa, a pesquisa deve ser primeiramente registrada no site do TRE e depois, somente depois que o TRE receber essa pesquisa, pode ser divulgada. Então, as normas estão disponíveis no site do TRE, no site do TSE, então todos aqueles candidatos pretensos candidatos que tiverem interesse em publicar pesquisas de opinião pública deverão atentar para essas normas.
As redes sociais de televisão, ou seja, as redes nacionais de televisão, como a TV Globo, Globo News e TV Record, repercutiram o assunto e destacaram no jornal da Record sobre a ação que os deputados do Amazonas devem mover contra o Estado pelo aumento salarial do alto escalão.
Através da Lei Delegada número 123, aprovada em 31 de outubro do ano passado pela base governista na Assembleia Legislativa do Amazonas, o governo alterou as remunerações dos secretários executivos, inclusive os destinados à Casa Civil e à vice-governadoria. Os secretários executivos, executivos adjuntos, diretores de autarquias e fundações, bem como titulares de outros cargos de confiança, totalizando 140 nomes.
Segundo os deputados, esse reajuste é afrontoso para a sociedade, vergonhoso, pois é um tapa na cara do servidor público.
Mas o governador Wilson Lima anunciou na manhã desta quinta-feira, 9 de janeiro, a revogação do dispositivo da Lei Delegada 122/2019, que alterou a remuneração de secretários executivos e secretários executivos adjuntos e cargos equivalentes.
A revogação, disse ele, é um reconhecimento do governo de que é necessário manter medidas de austeridade para a recuperação sustentável do equilíbrio das contas estaduais.
A decisão foi tomada seguido após conversas com a base aliada, técnicos de governo e com a população em redes sociais.
O governador disse que em nenhum momento houve ilegalidade na mudança do critério de remuneração e que não houve aumento na folha de pagamentos, mas que o seu governo decidiu dar um passo atrás, conversando pessoalmente com os deputados da base aliada e com as pessoas nas redes sociais, ficando entendido que o governo continua no processo de austeridade e que por isso o aumento está revogado.
Os servidores do governo do Amazonas, ativos e inativos, terão que recadastrar em agências bancárias do Bradesco ou em postos de atendimento em 2020.
Quem deixar de fazer o procedimento terá o salário suspenso. Os agentes públicos terão que apresentar os documentos pessoais.
Ao mesmo tempo, os servidores devem apresentar os documentos de seus dependentes no mês no qual fazem aniversário, conforme o cronograma.
12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Ednilson Maciel e Marcos Felipe.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Na apresentação de Marcos Felipe.
E Ednilson Maciel, bem como a edição do Jornal da Amazônia.
Coordenação de programação, Lucely Monteiro.
O Jornal da Amazônia é transmitido pelas rádios Alvorada AM, FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem, na apresentação de Padre Elias Coimbra.
Para você, uma boa tarde.
Boa tarde.